Meninos, por Elisa Tawil.
Olá, estou ao vivo aqui, mais uma edição de Vieses Femininos, mais uma gravação no modelo pandemia, onde a gente faz a gravação aqui pelo canal do YouTube e depois você vai ouvir essa edição na íntegra no seu agregador de podcast preferido ou pelo meu site elisatawil.com.br. E antes de apresentar aqui minha convidada de hoje, eu quero lembrar você que nos assiste aqui ao vivo pelo YouTube, faça inscrição aqui no canal, se você quiser, assine o sininho para receber as notificações, mas aproveite, fique por aqui e conheça mais do conteúdo que eu divulgo aqui através do YouTube, que também é uma rede social onde coloco bastante conteúdo. Vamos lá para a minha convidada de hoje, que é médica ortopedista, especializada em cirurgia do pé e tornozelo e metabolismo ósseo. Ela é doutora e membro do grupo de cirurgia do pé e tornozelo da Unifesp, membro da diretoria da Sociedade do Pé e Tornozelo e da Sociedade de Osteometabolismo. Espero que eu tenha falado certo. Bom, ela também é mãe de 3 filhos. A minha convidada de hoje é a doutora Salto Alto, Tânia Mã. Obrigada por estar aqui, bem-vinda.
Elisa, obrigada por esse convite. Eu sempre tive vontade de participar. Eu acho que você traz uma voz para as mulheres que vai fazer muita diferença para a gente. E nós, mulheres que estamos entrando nesse meio e fazendo história, eu acho que é muito legal a gente dar voz para as mulheres, dar poder. Eu estou muito feliz de poder participar.
Ah, prazer é meu, ainda mais sobre esse tema que a gente vai falar. Porque é o seguinte, Tânia, muitas vezes as pessoas me escrevem, me ligam, me perguntam, Elisa, como é que você dá conta, né, de ser mãe, enfim, ter teu trabalho, fazer as ações voluntárias, do voluntariado que você faz. Agora, quando eu olho para você, Tânia, que é mãe de 3 crianças pequenas, né, depois você fala a idade das crianças, e que durante a pandemia resolveu, entre todas as decisões que poderiam ser tomadas, você resolveu concluir o seu doutorado. Eu que te pergunto como é que você consegue.
Olha, eu acho que também é uma pergunta que acabam me fazendo muito e eu acho que não tem segredo. Quer dizer, o segredo é você estar dedicado inteiramente àquele projeto que você está participando. Então, existe uma clareza de ideias que é importante você ter sobre quais são as atividades com as quais você vai se envolver. E para mim, eu tenho muito claro aonde eu vou me envolver e quanto tempo eu vou me envolver, e naquele momento eu vou estar envolvida completamente. Então, dar conta das crianças e dar conta do doutorado, né? Todo mundo fala que para você terminar um doutorado, isso já é assunto recorrente na medicina, você precisa fechar o consultório. E como o consultório já estava fechado por conta da pandemia, eu achei que era um momento bastante oportuno de, já que o consultório está fechado, de tomar essas horas que eu fazia atendimentos e cirurgias para acabar de fazer a minha publicação, montar a tese, montar a aula e me programar para isso, né? Agora, sobre dar conta de tudo, Elisa, eu acho que delegar, compartilhar, dividir e ter a segurança de que você não vai ser a única pessoa na vida da sua família. Então, tem outros papéis que podem se destacar naquele vazio que você deixa. Então, eu tenho uma rede de apoio muito boa. O meu marido respeita muito o meu trabalho. Tem uma história muito engraçada, Elisa, do começo da nossa vida. E acho que isso é uma boa dica para as mulheres, né? No começo do nosso relacionamento, o meu marido não tinha nenhum contato com medicina, né? Não tem ninguém médico na família dele. E todo mundo na minha família é médico, né? E aí ele falou, que legal, você é médica. E eu estava bem no começo da minha carreira e eu falei, acho que você não entendeu. Eu sou médica. Isso vai definir muitas coisas da nossa vida, né? Então, eu vou ser muito médica, muitas vezes você vai esbarrar, isso é muito mais do que uma profissão, isso é muito mais do que um rótulo, isso é a minha dedicação, isso faz parte de quem eu sou. Então, ele já comprou o pacote com uma médica que ia ser médica doutora, que ia ser médica de carreira acadêmica, médica de bons hospitais, e ele sempre me apoiou em relação a isso, né? Então, é importante você deixar na minha opinião, bem estabelecido com a sua rede de apoio. Olha só, eu preciso fazer isso, a sua colaboração vai me ajudar, mas isso é a minha prioridade. Então, neste momento, eu não consigo dar conta de determinadas coisas e consigo dar conta de outras.
É, e é bem o que você falou, né? Porque a carreira da medicina, ela tem uma outra relação com a dedicação ao outro. Quando a gente fala que a pandemia trouxe um senso de empatia, né? Poucos têm essa sensibilidade e essa real manifestação da empatia como os médicos. Porque você recebe um chamado, bom, eu mesma já te mandei mensagens no domingo. Espera aí, quebrei meu pé. Mas algumas coisas assim que você tem que muitas vezes não tem essa relação do tempo corporativo, do tempo de trabalho. Você é médica 24 horas por dia, você assume essa sua carreira, não tem aquela vida, vida profissional, vida pessoal, né? Acho que a medicina é uma das carreiras que você mais incorpora quem você é com aquilo que você faz na essência.
Como eu sou ortopedista, Elisa, e não existe horário marcado, né? A gente brinca que você não tem hora para um acidente, senão não chamaria acidente, né? Então eu brinco com os pacientes, se você marcasse um horário para acidente, você provavelmente não compareceria, né? E não só você tem que estar disponível, mas muitas vezes, Elisa, você não tem que estar disponível fisicamente, né? Então uma orientação, um suporte, uma orientação já faz toda a diferença. E, obviamente, eu já recebi chamadas de pessoas que estavam na estrada com uma fratura exposta e que imediatamente a gente cancela tudo e vai resolver, assim como orientações, pequenas orientações, como a que eu dei para você ou como eu dou para muitas outras pessoas. Eu preciso fazer isso agora, eu preciso me preocupar, ou isso vai melhorar. Isso já é um apoio muito grande. O que eu acho também muito interessante que você falou sobre empatia é que eu tenho uma filha de 6 anos, né? E sempre que eu vou sair, que ela está em casa, então nos momentos provavelmente de final de semana, não agora durante a pandemia, mas quando eu ia sair, ela estava em casa, ela perguntava, aonde você vai? Eu falava, eu vou fazer a cirurgia de um paciente. E aí ela falava, então me conta o que aconteceu. Então, envolver as pessoas, para que elas entendam também que ela não está me perdendo para uma instituição ou para alguma coisa que é muito etérea para ela. Eu vou no Einstein, né? Então, eu vou no Einstein, eu não vou no Einstein. Eu não vou no Einstein. Eu vou cuidar de uma pessoa que estava andando e ela quebrou o pé. E para que ela fique bem de novo, a gente precisa tomar algumas providências. E aí, normalmente, eu conto para ela um pouquinho. Então, os meus filhos, particularmente, eles têm muitas histórias do tipo: é bom você não subir aí, porque fulano já subiu nesse lugar e já quebrou o braço, já quebrou o pé, já machucou o joelho. Eles já têm uma noção ortopédica muito pela vivência que eles têm. Então, eles também estão inseridos nessas escolhas, porque eles também, apesar de não ser escolha direta deles, eles também perdem esse tempo que eles estariam comigo. Então, eles também dão apoio. Não, mamãe, vai lá. A dona Maria está precisando de você. Eu acho que eu fico muito feliz de poder dividir. Então, todo mundo participando, todo mundo envolvido, todo mundo é cúmplice e todo mundo é vencedor nesse projeto. Então, eu não tenho só. Você sabe que tem os agradecimentos da tese de doutorado, né? E aí você faz uma página de agradecimentos, e é uma coisa muito formal, e você agradece a todo mundo que te ajudou. E eu considerei fortemente agradecer a minha rede de apoio, né? Porque elas são fantásticas, assim. Se eu não tivesse uma rede de apoio que cuida deles tão bem quanto eu, e algumas tarefas fazem até melhor do que eu, como dar comida, por exemplo, que eu não tenho paciência, eu acho que eles comem mal, não comem direito, eu acabo sendo muito rigorosa, eles se sentem melhor. Então, isso, eu até considerei dar os agradecimentos, depois eu acabei mais por uma formalidade, porque de coração merecem super.
Olha que bacana. Agora, você fala que nesse processo de escolhas, né, visitando o teu consultório, chama a atenção a sua coleção de salto alto, né, dos pequenos sapatos que você tem aí como decoração. E um estudo realizado pela Universidade de Murdoch, na Austrália, indica que os homens consideram o salto alto atraente porque deixa as costas da mulher mais arqueada. Por que e quando você decidiu se especializar na ortopedia no salto alto, né? Você tem um perfil chamado Doutora Salto Alto, e qual que é a relação do salto alto com a saúde da mulher, que acredito que vai muito mais além dessa questão das costas arqueadas, né?
As minhas escolhas, elas são sempre um pouco diferentes, né? Então, fazer a ortopedia já... Mesmo quando eu fiz há mais de 15 anos essa escolha, já não era uma escolha muito comum, então é uma área que ainda hoje ela tem muito mais homens do que mulheres, né? Então, por vários motivos, as mulheres não são incentivadas a fazer isso, e isso já vem mudando, né, nos últimos anos, mas isso ainda é uma realidade. E muito do que a gente tem de literatura, portanto, foi construída sob a ótica masculina, né? Então, o que a gente tem de montado de ciência é sobre quem está estudando, é sobre quem está publicando, e você tem uma grande maioria de homens envolvidos. E existe um conceito muito grande e uma narrativa masculina que eu falo sobre o salto alto. Então, a gente entende que o salto alto, de fato... E esse estudo é muito interessante, e eu até já dei aula sobre ele, como ele aumenta a angulação da coluna lombar, ela torna a mulher numa posição mais atraente, porque ela é mais propícia para o sexo, né? E, da mesma forma, a mulher com a coluna lombar mais arqueada sente o períneo mais contraído e ela mesma se sente mais atraente. Por isso que tem vários estudos comportamentais falando sobre a melhora da autoconfiança com o uso do salto alto. Tem vários estudos também comportamentais mostrando da sua percepção com e sem o uso do salto, mas a percepção para a mulher como roupa, como identidade, ela é muito importante. E é muito comum a narrativa masculina falar: olha só, Elisa, esse sapato seu não dá. E nunca querer se interessar, mas que outro sapato poderia dar? Ou simplesmente falar: isso você não vai usar para esse casamento, ou isso não é importante. Porque é óbvio que a gente só se importa com os problemas que tocam a gente. Problemas de salto não tocam o universo masculino. Então, eu senti uma necessidade muito grande de dar essa voz para o universo feminino, do tipo, não, dá, a gente vai estudar, a gente vai usar as medidas científicas possíveis e necessárias, mas a gente vai atender. Isso não é uma cometida, muito possivelmente hoje, uma necessidade menor, uma necessidade estética, ou mesmo uma coisa fútil. É assim que você quer se expressar, é assim que você quer vestir, é assim que a gente vai viabilizar os seus projetos dentro daquilo que dá. E há 2 anos atrás, eu fui convidada para fazer a organização de um módulo inteiro, né? O Neto, que é um grande amigo meu, ele estava organizando o Congresso Latino-Americano de Cirurgia do Pé e Tornozelo, e eu montei um módulo sobre lesões do salto alto e todas as suas facetas, e é muito interessante tudo que a gente tem para estudar sobre isso, e era um módulo só de mulheres, e foi muito legal, foi muito diferente, fez muito sucesso, e ainda assim, nunca mais se repetiu.
Você que ouve essa edição de Viés Femininos, aqui é Elisa Tawil, e te convido a prestar atenção nesse recado rápido. Vivemos um momento complexo no qual precisamos investir ainda mais em nós mesmas. Por isso, criei pacotes exclusivos de mentoria individual com valores especiais. Procure o link na descrição dessa edição e escolha o seu. Interessante. Isso foi que ano?
Acho que foi em 2018, o Flamicídio.
Olha só, em 2018 é o mesmo ano que foi feita uma pesquisa sobre a diferença salarial entre os profissionais de medicina. Foi alvo de um estudo para a 4ª edição da Pesquisa Demográfica Médica no Brasil, e uma análise que foi dirigida pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e do Conselho Federal de Medicina. Esse estudo deu conta que, além de estarem longe de alcançar o topo da pirâmide salarial, as mulheres recebem salários menores do que os homens no, na medicina, e o cálculo dos pesquisadores indicou que 80% das mulheres das áreas ocupam as três classes de renda inferiores, enquanto que 51% dos homens estão nas três faixas mais elevadas de rendimento. Isso mostra não só uma questão de uma diferença salarial, mas principalmente uma dificuldade evidente das mulheres atingirem cargos de maior senioridade ou os cargos de mais alta liderança na carreira, no aspecto da medicina. Como é que você vê isso? Talvez isso também traga respostas para o fato do módulo ter tido apenas uma edição, e como é que a gente pode fazer para que tenham outros módulos e mais mulheres nesses cargos de alta direção também na área da medicina?
É muito interessante esses dados que você traz, Elisa, porque hoje, acho que esse ano ou no ano passado, as mulheres passaram a ser maioria nas faculdades de medicina. Então, ela é uma especialidade de interesse feminino. Então, não é que nós não nos interessamos. Nós não apenas nos interessamos, como agora já somos maioria. Agora, existem muitas coisas que precisam ser feitas, muitas estratégias para melhorar o desempenho, tanto financeiro, quanto profissional, quanto acadêmico dessas mulheres. Então, assim como outras profissões, a liderança ela ainda é masculina, né? A gente tem, pela primeira vez na história da Sociedade Brasileira de Ortopedia, também em 2018, a doutora Patrícia Fuchs sendo presidente da sociedade. Mas, de novo, Elisa, existe aquele telhado de vidro. Então, existe aquele momento em que as mesmas oportunidades elas não são oferecidas para pessoas com titulação ou com habilidades semelhantes. E isso vai acabar impactando no salário. Quando você contrata um médico para uma determinada profissão, como, por exemplo, eu sou médica contratada do Einstein, não existe diferença de salário entre mim e o meu colega. Mas existe muita diferença entre aquilo que eu vou poder chegar ou quais são as oportunidades que vão fazer eu crescer ou mesmo dentro do conhecimento leigo, talvez até valorizar um pouco mais o trabalho masculino em detrimento do feminino. Eu, dentro da minha experiência, eu vejo que cada vez mais eu recebo pacientes que vieram procurar um olhar feminino sobre o assunto. E a gente tem um olhar diferente. E eu acho muito importante que a gente saiba identificar e trabalhar isso. Então, se existe alguma necessidade de fazer uma cirurgia com força, o que não é muito comum na minha especialidade, é menos comum, eu vou ter um assistente que vai fazer força. A minha cirurgia é de precisão, é de delicadeza. Então, você vai se cercar daquelas deficiências que você não tem, mas a mulher, ela consegue carregar muito melhor, acomodar o paciente. Então, eu sinto várias facilidades de empatia, de compartilhar desse sofrimento. Então, muitos dos pacientes, quando eu vou dar alta, eu falo, bom, chegamos ao fim do nosso projeto e fomos bem-sucedidos, você não precisa mais vir aqui. E aí o paciente fala, eu gostava tanto de vir aqui, eu gosto tanto de te ver. Você se tornou uma amiga e essa sensação de proximidade, de parceria, de estar junto com o seu médico num projeto, eu imagino que seja mais feminino, mais caring. E o fato de ser mãe de três filhos, eu também penso que interferiu nisso. Então, a gente sabe que a maternidade e esse amor, que é o mesmo também que acontece em relação a quem tem animais de estimação, mas esse amor muito grande, muito forte, esse calor que você sente quando você toca o seu filho, quando você beija o seu filho, ou mesmo quando você pensa no seu filho, é a liberação de ocitocina, que é o hormônio de prazer. E ele dá muita plenitude, ele dura muitas horas, muito mais do que a endorfina, que é a do esporte, ou muito mais que a adrenalina, que é a do medo e a dos esportes radicais. Então, ser mãe de três filhos me trouxe uma calma muito grande, um amor que dura o dia inteiro. Então, eu posso sair e fazer essas jornadas, essas aventuras e viver esses projetos com os meus pacientes ou com outros projetos, com os alunos, o que seja. E esse retorno que eu tenho no final do dia vale muito a pena. Então, essa diferença salarial ainda é algo que tem que ser vencido. E o que os trabalhos apontam, na verdade, é o que a gente tem de literatura falando, são várias coisas que, várias medidas que a gente teria que tomar. A primeira é uma falta de incentivo e falta de role models. Então, de mulheres pegando e incentivando mulheres a falar, pode vir, isso é possível, isso é viável, não deixem que te digam que não. Então, o meu mentor, quem me trouxe para a ortopedia, não foi uma mulher. Eu fiz tudo para ser dermatologista. E quando eu passei no quinto ano da Santa Casa, um residente falou, nossa, você gosta disso, você é muito boa disso, eu vou te ensinar e você vai ver como você vai gostar. E quando acabou, eu estava encantada, uma especialidade tão transversal, mas ele falou que eu podia no momento em que ele também não tinha que se comprometer. E depois eu tive vários desafios para enfrentar. Recentemente criaram um grupo de WhatsApp das mulheres ortopedistas do Brasil e é muito comum o relato de várias dessas mulheres falando sobre assédio, falando sobre dificuldades de terminar essa especialização, porque o ambiente não permite. Então, isso também se transmite nas oportunidades e, portanto, também se transmite no financeiro.
Bom ponto. Você tocou num ponto que acho que é fundamental, inclusive, num estudo sobre as mulheres no ambiente de trabalho, né, Women in Workplace, da Accenture, traz esse dado de quantas mulheres são as únicas, né, the only, as mulheres que elas estão sozinhas ou no ambiente de uma reunião ou sozinhas em algum departamento, justamente um dado que aumenta muito, um número que aumenta muito é o número de assédio. Então, eu quero saber como que aconteceu, como se deu alguma situação de assédio, se você já se percebeu. Algumas vezes a gente passa, mas não percebe, né? Principalmente assédio moral é o que a gente menos percebe, às vezes, quando a gente não tem tanto conhecimento. Como que isso aconteceu? E eu sei que tem uma situação recente do teu doutorado, mas também depois eu não quero que você deixe de falar do papel importante que a sua mãe tem no incentivo da sua carreira, desse seu processo todo, que acho que essa relação, quando os pais, principalmente quando a mãe é o seu role model em casa, né? Isso tem uma outra configuração e isso mostra como é possível. E mesmo que a mãe não tenha tido esse papel dentro da medicina ou em algum órgão específico, mas ela consegue enxergar em você essa possibilidade. Então, comenta a questão do assédio e depois o papel da sua mãe nesse processo. Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elisatawil.com.br.
Eu penso que a gente convivendo num ambiente eminentemente masculino, é muito comum o assédio, né? De pares, de superiores, e são vários tipos de assédio, sabe, Elisa? Não necessariamente assim, a gente vai desfrutando de vários tipos. Obviamente, moral, ou mesmo aquele sexual velado, quase como um elogio, ele é muito comum. Então, você tem que aprender praticamente a conviver com isso. Eu acho muito interessante também como você quer se posicionar, porque eu sou uma mulher feminina. Então, eu quero vencer num ambiente masculino, mas eu continuo sendo feminina. E muitas vezes é possível de se interpretar que essa feminilidade seja uma forma que eu tenho de estar querendo atrair. E, na verdade, eu não preciso atrair. Eu quero ser assim, fisicamente, eu quero me expressar assim e também fazer outras coisas, né? Então, ainda existe muito velado isso de, tipo, alguns comportamentos são convidativos. O convite só é feito para quem te convidou. Não existe comportamento convidativo. Não existe interpretação de sinais. Se eu te convidar, fique certo, você vai saber e você virá, ou não. Mas não existem sinais interpretados assim me parece, não te parece nada. Te parece que você interpreta à luz da sua própria ótica, né? Então, existe, por exemplo, um dado muito curioso, das pessoas falarem, ah, nossa, parabéns, né? Você é bonita e inteligente, né? Quer dizer, como se bonita para servir aos outros, né? Que bom que você me serve, porque ainda por cima você é bonita e inteligente, enfim. Parabéns para você. Então, essa é a dificuldade que a mulher ainda... Não que eu não queira ser, eu quero ser bonita, mas eu também não tenho essa beleza para... É uma beleza minha, e eu vou desfrutar dela numa outra esfera, que não necessariamente é profissional. É muito legal isso que você falou sobre role model feminino, e com certeza a minha mãe é o meu role model feminino. Ela é professora... também da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal, ela tem muitos alunos, ela estuda muito, ela trabalha muito, ela é muito dedicada e ela, sem dúvida nenhuma, é o modelo feminino em muitos aspectos, em outros não, mas em muitos aspectos, principalmente os acadêmicos e profissionais, daquilo que eu quero ser. E no começo do meu relacionamento com meu marido, é uma história muito engraçada, ele falava assim... Ele gritava lá, gente, eu vim da casa da minha mãe, ele veio da casa da mãe dele, e ele gritava assim, linda, você viu minha cueca? Eu falei, caramba. Primeira vez, falei, não vi. Segunda vez, linda, você viu minha cueca? Eu falei, na terceira vez, eu falei, cara, eu acho que ele tem a clara impressão de que eu sou responsável pela cueca dele. Né? Porque ele me perguntou 3 vezes, não é uma coisa, não está puxando assunto, não é para saber se eu vi, eu acho que ele sente que eu sou responsável. E aí eu falei para ele, olha só, preciso falar um negócio importante para você. Agora que a gente está no começo do nosso relacionamento, eu sugiro que se você quiser saber o tipo de esposa que eu vou ser, eu recomendo que você olhe a minha mãe e não a sua. Porque eu não vou ser essa moça. Ela é ótima, ela é bárbara, mas a dedicação dela foi para os filhos e para o lar. Enquanto a minha mãe fez-se uma profissional e ela mesma fala, eu abri mão de muitas coisas para essa carreira. E aí foi quando ele riu e desde então nunca mais eu tive que saber da cueca, assim como ele não tem que saber das minhas, né?
Não, é maravilhoso isso. E você fala de uma forma, né, não só em relação ao seu marido, Eli, mas a também aos seus filhos, porque você usa de muitos elementos da comunicação não violenta, né? Não sei se isso é uma coisa que você faz conscientemente ou inconscientemente, mas quando você trabalha com essa comunicação de uma forma muito inclusiva, muito respeitosa, se colocando no papel do outro, mostrando, né, com perguntas abertas, mostrando possibilidades, como é que você usa dessa comunicação não violenta? Se é algo que você faz conscientemente e como que ela também é um elemento de trabalho, porque para você investigar também situações do seu dia a dia, você precisa usar desses elementos investigativos para conseguir trabalhar um quadro clínico, né? Isso te ajuda nesse processo do relacionamento também, interpessoal?
Muito. É um tema que eu tenho particular interesse. Eu vi até que você vai ter essa semana o Tomás Brier falando. Eu acho imperdível, já deixo aqui a propaganda, porque essa questão da comunicação, ela é muito importante, né? E com o paciente a mesma coisa, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que depois que você falar para um paciente, olha, você precisa, você dá alguma notícia que o vai surpreender, ele não vai escutar nada depois. Então, você quebrou a perna, você precisa ser operado. E aí você segue detalhando o que você vai fazer, não precisa, porque ele não está ouvindo, ele está pensando, meu Deus, quem vai levar as crianças na escola e agora? Quantos dias eu vou ficar no hospital? E o Covid? E o meu amigo que já quebrou a perna e não ficou bem? Então, esse processo de amadurecimento que você tem que vir junto com o paciente para que ele entenda, primeiro, que ela é uma relação horizontal e não vertical. Isso a gente sabe também que está mudando muito na medicina. Foi-se o tempo em que o médico falava, Elisa, você vai fazer isso porque eu estou mandando, o médico aqui sou eu. Então, hoje a gente tem um processo muito grande, eu acho isso muito importante. Eu converso isso com os pacientes. Então, eu falo assim: você veio a uma consulta, isso é uma consultoria. Eu vou expor para você tudo que eu sei, estudei, tenho experiência sobre o assunto, e ao final, juntos nós vamos decidir qual caminho te interessa mais, porque tem pacientes pessoas que querem de um jeito, pessoas que querem de outro, já se frustraram, e cada um tem a sua percepção, né? Então, essa comunicação, e isso eu nem era tão boa nisso, eu preciso admitir, eu venho trabalhando bastante para tornar isso mais suave, essa transição de comunicação mais delicada, tanto com os pacientes como com os meus filhos, né? Então, em algum momento, eu percebi eles falando de uma forma muito direta e muito ríspida. Eu falei, quem fala assim? Eu falo assim. Então, agora a gente vai mudar a forma de se comunicar. E isso eu penso muito como mulher e como mãe. Quem você vai ser é o modelo que a gente vai deixar. Eu tenho duas meninas, né? E muito do que eu faço, muito daquela briga que eu tenho por espaço na carreira acadêmica, na carreira profissional, na sociedade, né, de você respeitar uma voz feminina com todas essas características femininas, né, é para elas, né? Eu espero muito que a sua influência e pessoas com o seu trabalho consigam mudar bastante muito dos conceitos que se existe sobre gênero hoje em dia, mas eu estou certa, Elisa, que para elas a gente vai abrir um caminho melhor, uma sociedade em que não espera-se que você... cuidar dos filhos é um problema seu. Então, tem o Harvard Business Review, ele fez uma pesquisa falando sobre por que as mulheres ganhavam menos, né? E, na verdade, o problema em relação a essa transição, ela não está relacionada a necessariamente às habilidades, mas em relação à mobilidade e quem é o cuidador principal dos filhos. Então, se a hora que eu tiver que ir para um hospital, ou que um filho ficar doente, ou que tiver que buscar na escola, se esta pessoa for necessariamente mulher, essa mulher tem muitas amarras para fazer o seu crescimento profissional. Se, por outro lado, for o homem, é o homem que tem essas amarras. Se for uma coisa compartilhada, como eu acredito ser na minha casa, então, aquele que estiver mais disponível ou aquele a quem for menos oneroso naquele momento. Eu não vou cancelar uma cirurgia se isso fizer mais sentido para o meu marido. Então, essa guarda compartilhada, essa responsabilidade compartilhada faz com que você consiga assumir mais responsabilidades, porque você não fica com o peso de ser o único responsável pela criação das crianças, ou se alguma coisa der errado, é você que vai cancelar. E isso aconteceu na pandemia também, né, Elisa? Das mulheres terem que ficar responsáveis pelo homeschooling, né? E ter que dividir o home office com o homeschooling, né? Então, foi alguma coisa que eu também li bastante. E que é importante você falar, olha só, eu brinco muito a respeito disso. Temos uma lista de tarefas. Bom, vamos dividir as tarefas. Não existe essas são as suas tarefas ou as minhas. Pode dividir por aptidão, pode dividir por prazer, mas é metade, metade. Olha lá, o que tem para fazer? Fazemos, não é fácil. Vou fazer esse tanto, você faz esse tanto e juntos a gente consegue, né?
Agora, a tua filha mais velha tem 6 e a tua menor já fez 1, né?
A minha filha menor tem 9 meses agora.
9 meses, não fez nem um aninho ainda. E o Thiago tem 4, certo? Já fez 5.
O Thiago tem 4.
4, muito bem. Em algum momento, ao longo das suas 3 gestações, em algum momento passou pela tua cabeça que o fato de você estar se tornando mãe novamente pudesse atrapalhar a sua carreira?
Bom, a primeira bênção que eu sou obrigada a reconhecer é que eu tenho gestações muito saudáveis, graças a Deus. Então, durante todas essas gestações, esse período, eu costumo ser muito ativa. Então, nas 3 gestações foi da mesma forma, né? Eu fui muito ativa. Com 40 semanas, teve algumas delas que na terça-feira eu estava operando e na quinta-feira eu estava sendo internada para fazer a cesárea. Então, eu sou muito ativa, eu não deixo a gestação e tenho saúde, e isso é um ponto importante. Houve até enfim, um colega que me chamou para falar num congresso internacional e eu estava de 39 semanas. E eu falei para ele, Mauro, eu não sei se eu aceito o seu convite, porque eu vou estar de 39 semanas, eu não sei se isso te incomoda. E ele falou, de maneira nenhuma, só deixa preparado alguém caso você não consiga vir. Eu falei, tudo bem. E eu consegui ir, eu ainda estava grávida. A única coisa que eu não atentei é que com 39 semanas você está muito ofegante, né? Então, para você conseguir ar, para falar muitas palavras, como numa palestra, né? Faltou muito ar e eu acabei, apesar de ser uma aula boa, eu acabei muito atrapalhada pelo fato de estar ofegante. Eu não gostei, pedi muitas desculpas. O público não percebeu da mesma forma, eu acho que eu tenho uma autocrítica muito grande, mas houve também, nesse momento, alguém que me encontrou e perguntou, você está mais calma? E eu perguntei, eu não estava nervosa, eu estava grávida, mas eu continuo grávida. Quer dizer, então, como se isso fosse uma soft skill que eu não tenho e eu dou muitas aulas, eu estava grávida. Aliás, eu merecia mais, porque eu estava de 39 semanas dando aula num congresso internacional para você, que estava na plateia. Mas, enfim... tem uma história muito interessante, Elisa, sobre particularmente o Thiago. Então, quando ele tinha uma semana de vida, o Einstein me ligou e falou, olha, o processo seletivo, você foi aprovada e a gente queria te chamar para uma entrevista para você trabalhar com a gente. E então, meu filho tinha 3 semanas quando eu fui conversar sobre a vaga, e é uma vaga no Einstein Ibirapuera, que é bem próximo de onde eu moro, e os médicos, né, os meus coordenadores falaram, olha, a gente sabe que você acabou de ter filho, né, que você tem um filho com 3 semanas, se você não quiser aceitar a vaga agora, você volta para o banco de vagas, e quando surgirem novas vagas, você vai continuar sendo da lista. Então, você não precisa aceitar agora, mas essa vaga é para o Ibirapuera, pode ser depois para outras unidades. E o Ibirapuera é muito perto da minha casa. E eu voltei para casa e eu chorei, porque era uma escolha muito difícil, né? Eu ia entregar fisicamente e esse tempo tido como tempo com o seu filho, enfim, eram muitos paradigmas que a gente tinha que quebrar ali para aceitar essa vaga. E nesse momento o Hélio, meu marido, ele foi muito importante e ele falou, eu vou te apoiar com o que você precisar. E a gente está criando essa família juntos. E o tempo que você não estiver, outra pessoa vai estar cuidando igualmente bem dos nossos filhos. E em algum tempo a sua vida vai ficar melhor e as crianças vão crescer. E não vai ficar um vazio em relação ao tempo que você não esteve aqui. E assim a gente fez. Eu comecei a trabalhar, o Thiago tinha 1 mês de vida, então eu não dormia à noite, eu juntava com os plantões do Einstein, ainda assim eu que dei os treinamentos de sono, eu levava na médica, eu que cuidava, eu era a atenção primária, e quando eu não estava, então quando eu não estava no Einstein, eu estava integralmente dedicada a essa família. E acho que é essas habilidades que vão dando mais poder para a mulher. Então, quando eu estou no Einstein, eu estou 100% no Einstein, ou no consultório, ou na cirurgia, ou para aquilo que você me contratar para fazer, eu vou estar inteiramente. E quando eu não estiver, eu vou estar a cada momento naquela tarefa e só naquela tarefa, né? Então, esse foi muito... Agora, essa última gravidez, Elisa, eu voltei a trabalhar com 5 dias de cesárea. Eu tinha pontos de cesárea, eu tinha muitos pacientes que eu tinha operado enquanto eu estava muito grávida, e o meu consultório é muito perto da minha casa, então eu vinha e atendi os pacientes, acho que com saúde em primeiro lugar e disposição a gente vai tocando. E falei para o meu marido, ele falou, eu quero mais um filho. E eu falei para ele, eu não quero atrapalhar minha carreira, eu estou num momento muito bom, muito maduro da minha carreira, e é um momento de verdade que começa a decolar a carreira médica, né? Eu vou fazer 40 anos esse ano. E ele falou, eu te prometo, como eu cumpri das outras vezes, que eu não vou, que você continua tendo liberdade para se dedicar à sua profissão e à sua carreira acadêmica, e eu vou fazer o que eu puder para te apoiar em relação a isso. E porque ele tem muitos pontos, porque ele, de fato, é um parceiro muito legal e um pai muito bom, eu consegui tocar, e hoje ele está com 9 meses, e é mais uma alegria na nossa vida.
Acabou, tem mais.
Chega, chega. Agora tem chega.
Eu vou entrevistar essa semana a Roberta Bigucci, que é diretora da construtora AM Bigucci. Ela tem 4 filhos, ela vai contar desse processo também. Mas, independentemente da quantidade, com certeza a dedicação e o que você traz aqui, essa cumplicidade que existe na família e no casal, que eu acho que é fundamental para qualquer mulher que queira ter carreira, ter família, ter filhos, né, e conseguir, respondendo a pergunta que abriu essa edição, dar conta de tudo. Então, só para fechar a mensagem final, como é que a gente pode conseguir atingir os cargos de alta liderança de salto alto?
Eu acho que se capacitando é sempre muito importante você ser de verdade a referência, então conhecimento verdadeiro sobre o assunto, ou seja, ter valor. Sobre o que quer que seja, você tem que ter valor, você tem que estar pronta para assumir. E eu acho que a segunda coisa é expressar, solicitar, se expor e pedir as coisas. E falar, olha, eu entendo que talvez você não tenha me considerado, mas eu me interesso. Você poderia me dar uma oportunidade? Então, eu acho que é um outro problema feminino de você pensar, ah, como já não me ofereceram isso mesmo, deve ser que não seja para mim. Então, hoje eu trabalho muito com a possibilidade do não, e não também é uma possibilidade. Então, eu vou te perguntar, e se for não, você vai ter a oportunidade de me responder não. E se for não dessa vez, talvez, quem sabe, na próxima, ou a gente pode aqui fazer uma conta, quantos nãos você vai me fazer? Então, até um não é um sim, porque pode ser não agora, mas pode ser sim da próxima vez? Pode ser, Tânia, talvez da próxima vez eu possa considerar. E você vai aplicando e pedindo da forma como você pode, e você vai aguardando os sims quando possível, ou mesmo colecionando nãos, também uma hora vira sim.
Tânia, eu quero te agradecer por essa conversa. Acredito que você trouxe muitas lições, insights, referências, inspirações. O compartilhar da sua trajetória é muito importante para mostrar que não só que é possível, né, de ser um role model para quem nos assiste e nos ouve, mas para mostrar que como com uma mulher de, enfim, quase 40 anos, com 3 filhos, com doutorado, com uma carreira... consegue dar conta, sim, de tudo e ainda desejar mais, né, e ter essa visão com ambição, a ambição boa, positiva, que pertence também ao universo feminino e poder, né, não descer do salto para isso. Acho que é importante também a gente olhar que tem uma analogia aqui com a questão do salto alto, importante no universo feminino, é um símbolo da questão feminina, e a gente não pode deixar de olhar para isso como uma conquista ainda a ser explorada, e a gente não pode deixar de falar sobre o tema, porque é um tema que, apesar de que algumas pessoas acham que, ah, eles ainda precisam falar disso, sim. Recentemente eu entrevistei o professor Fábio Mariano, que falou, a gente não está no momento, a gente está no movimento. Então, não é o momento de falar disso, mas é um movimento que a gente continua falando, como você bem disse, né, que seja para as nossas filhas, que a gente faça a diferença para elas. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Essa edição vai ao ar nos canais dos Vieses Femininos do podcast em breve, então já faça a sua inscrição no Spotify, iTunes, no seu agregador preferido, para acompanhar as edições que vão ao ar todas as terças-feiras. Obrigada, Tânia.
Elisa, obrigada por poder participar, colocar mais um tijolinho nessa construção de um caminho mais igual e justo para as mulheres profissionais e elas quererem ser quem elas quiserem e não quem outras pessoas ou outros conceitos determinaram que elas deveriam ser.
Muito bom, tá ótima, sua mensagem é perfeita. Para você que assistiu a gente, até o próximo Vieses, que fica aqui no YouTube, faça inscrição no canal e nos vemos na próxima edição.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.